Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast, episódio 51. Recadinho básico antes de começar, não esqueça de acessar o site do Mami, o mamimag.com.br. Lá vocês encontram um link para o nosso YouTube, para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, para o Spotify, SoundCloud, enfim, todas as redes que a gente tá. E o site é novo, então lá dentro agora vocês encontram também a lojinha do Mami, não precisa entrar mais em endereço separado, tá tudo lá dentro, camisetas, canecas, inclusive tem camiseta nova, então deem uma olhada lá. E é isso, hoje eu tô aqui com o Vinícius Santiago, saímos agora de uma aula sobre espumantes do mundo no diploma WST e vamos falar hoje de Cremant. Vini, seja bem-vindo!
Oi, Nath, muito obrigado e vai ser um prazer conversar contigo hoje sobre cremants. E o que são cremants?
Cremants, cremosos, cremuchos. Vamos ver se você prestou bem atenção na aula hoje. O que a gente está fazendo, gente? Em época de estudar para a prova, a gente aproveita o conteúdo da prova para fazer podcast, que assim a gente estuda, né? A gente fez isso lá no D1, o Thiago e o Vini gravaram um episódio sobre a videira. E, aliás, a galera gostou muito, então vamos seguir com o conteúdo do nosso estudo que facilita a vida pra gente e já, vocês já aprendem junto com a gente. Então tá, vamos começar então. O que é um cremant e o que a gente pode dizer que é um cremant?
Cremants são espumantes franceses elaborados pelo método tradicional fora da região de Champagne. Então essa é a base porque é um cremant, mas aí vem a pergunta, por que cremant? Da onde veio o nome cremant, Natália?
Vamos só começar esclarecendo uma coisa que é bem importante. Muita gente que está nos ouvindo provavelmente já sabe isso que o Vini falou, que cremant é um nome dado a espumantes elaborados pelo método tradicional, que é aquele método, lembrando, em que a segunda fermentação acontece na garrafa, fora de champanhe. Mas é importante lembrar que não é para qualquer espumante da França elaborado pelo método tradicional. Existem 8 apelações para cremant, então apenas essas apelações podem chamar de cremant. Então não adianta pegar o vinhozinho lá do, sei lá, de uma região que não é cremant, que não é AOP, e chamar de cremant, que não pode, tá? Então não é qualquer espumante, são AOPs. Mas vamos lá, por que cremant? Vamos ver se eu prestei atenção na aula hoje, muito importante. Na verdade, a apelação cremant surgiu depois que a União Europeia extinguiu o termo método champenoise, né? Para espumantes elaborados pelo método tradicional. Inclusive, a gente ainda encontra esse termo, método champenoise, em rótulos de espumantes elaborados pelo método tradicional fora da França também, mas não é o termo mais correto, né? O correto é chamar de método tradicional mesmo. Então, depois que a União Europeia extinguiu esse termo, né, que passou a não permitir mais que regiões fora de Champagne, porque champenoise vem de champanhês, seria essa a tradução, champanhês?
Exato, champenoise é quem nasce na região de Champagne.
Então, depois que a União Europeia passou a não permitir mais a utilização do termo método champenoise para os espumantes de método tradicional fora de Champagne, o termo cremant passou a ser utilizado para estes outros espumantes que já vinham sendo elaborados assim. É mais ou menos isso a história, né?
É isso aí, é para proteger o termo método champenoise. As regiões que faziam espumante por esse método, que não são champanhe, assumiram, né, essa denominação, essa nomenclatura, para proteger o termo champenoise. Então, champenoise ficou só para champanhe e cremant denominou espumantes do método tradicional produzidos em outras regiões da França, e eles têm algumas características comuns de maneira geral, né? Então, tu tem aí, Natália, a lista das características comuns dos cremants?
Tenho aqui. Já memorizou elas, Vini?
Ainda não.
A gente tá, só pra explicar, a gente tá assim, vivendo perigosamente, né? Semana de aula começou, a gente voltou a ter aula, então a gente tá meio sem tempo. Então a gente saiu da sala de aula, estamos gravando esse podcast à noite e vai entrar no dia seguinte, meio-dia. Mas vamos lá. Pra começar, todos os cremants dessas 8 apelações que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de todas elas, as uvas precisam ser colhidas manualmente, porque a prensa tem que ser roubante, que é de caixa inteiro. O que mais a gente tem aqui? Ah, tem números de rendimentos, eu acho que isso aqui a gente não precisa entrar muito específico. Todos eles têm que passar por um período mínimo de 9 meses em contato com as borras, ou seja, um período de autólise aí de 9 meses. Ter um mínimo de 13% de álcool no final. Um mínimo de 4 atmosferas de pressão. Tem mais algum que eu pulei?
Acho que é isso, né? A base é, são espumantes pelo método tradicional, que o principal aí são os 9 meses de contato com as leveduras sobre as borras finas para garantir o caráter autolítico, né? As notas de pão, brioche, tostadas, nem que sejam delicadas, que são típicas do método tradicional e que são o grande diferencial do método tradicional em relação ao método Charmat ou método tanque, né? Então são essas notas de autólise de contato com a levedura, e são 8 apelações de Crémant na França hoje. Eu vou listá-las para vocês em ordem alfabética. Então nós temos os Crémants da Alsácia, né? Crémant da Alsácia, temos os Crémants de Bordeaux, Crémants da Borgonha, Crémants d'Ady, que está no Rhône, está no norte do Vale do Rhône, temos os Crémants do Jura, Crémants de Limoux, Crémants do Loire e Crémant da Savoie. Então, Crémant.
Engasgou aí, né? É um ponto importante que a gente esqueceu de mencionar quando a gente estava falando sobre as características em comum de todos esses Crémant, que quando... Eu vou falar Crémant, tá, gente? Eu não vou falar Crémant, que nem o Vini aqui. Deixa só um engasgar, senão a minha voz vai embora. É, uma coisa importante é que... Em champanhe, os champanhes, né? Os espumantes de champanhe, que também conhecidos como champanhe, eles são elaborados principalmente com Chardonnay e Pinot Noir. E esse é um estilo muito imitado no mundo inteiro, né? Diversas regiões do mundo produzem espumantes pelo método tradicional com Chardonnay e Pinot Noir. No caso dos Crémant, as uvas principais dos Crémants não são o Chardonnay e Pinot Noir, são as uvas locais dessas regiões. Então, o Crémant da Alsace vai utilizar uvas da Alsace, o Crémant de Bourgogne vai utilizar as uvas da Bourgogne, por acaso algumas são as mesmas de Champagne. E assim sucessivamente, em Bordeaux vão ser utilizadas as uvas de Bordeaux. E por aí vai. Então, vamos começar falando na ordem alfabética, então, dos Crémants da Alsácia.
Então, os Crémants da Alsácia, né, eles são... se eles são elaborados com uma casta única, né, uma variedade única, eles podem levar o nome dessa casta no rótulo, mas geralmente eles são feitos de assemblage, onde o Pinot Blanc é a principal casta do Crémant da Alsácia branco, né? Ele dá frescor, dá delicadeza para esses espumantes. Também pode-se utilizar o Riesling, né, o Riesling Renano, que vai dar notas vivas, frutadas, mas geralmente o Riesling é mais utilizado para fazer vinhos tranquilos, porque é uma casta mais valorizada, né, melhor avaliada nessa região. Também se utiliza Pinot Gris, que vai dar um pouco de corpo, um pouco de estrutura, Chardonnay, que vai dar acidez, elegância no nariz. Se usa o Pinot Noir, tanto para Blanc de Noir, tanto para espumante rosé, e no Crémant da Alsace rosé tem que ser 100% Pinot Noir, é a única casta autorizada.
Única tinta, né?
É a única casta tinta autorizada, mas o rosé é a única casta autorizada. Para fazer o rosé é só Pinot Noir, não pode ter casta branca. E, por exemplo, a Gewürztraminer não pode ser usada, as Muscat não podem entrar no Crémant da Alsace, porque elas são muito aromáticas, né? Então é um espumante que vai ter que ter uma boa acidez, um bom frescor, e eles podem ser safrados ou não, frequentemente eles são safrados, são milésimes.
Tem algum Crémant da Alsace bacana que a gente possa indicar para a galera que está nos ouvindo aqui no Brasil? Lembra de cabeça?
Não me lembro de cabeça de nenhum, mas procurando tem. Assim, Crémant da Alsace não é difícil de encontrar. Agora, Crémant d'Ady, Crémant du Jura, Crémant de Limoux e Crémant da Savoie, eu acredito que eles são bem mais complicados de encontrar aqui no Brasil. Crémant da Alsace não me ocorre nenhum agora. E uma curiosidade que é interessante: aproximadamente 23% do total da produção de vinhos da Alsácia é Crémant. Então, isso segundo o livro do FWS, French Wine Scholar. Quem quiser aprender mais sobre vinhos franceses, né, de maneira geral, é um excelente curso que eu fiz, a Nath fez, o Thiago fez, pela Enocultura, então façam FWS.
Ele é ótimo. Eu sabia que eu já tinha provado o Crémant da Alsácia no Brasil, então enquanto o Vini falava, dei aqui minha pesquisadinha, dei o Google aqui, que sempre salva a gente, E eu vou te dizer, Vini, quando eu disser o nome, tu vai dizer, nossa, sim, claro, esse tem em todos os lugares, que é o Gustave Laurent.
Verdade, Gustave Laurent tem em todos os lugares e é delicioso como creme da Alsácia.
Exatamente, e tem geralmente uns preços bem bacanas, pelo menos a última vez que eu comprei era, né? Agora, hoje em dia, eu já não sei como é que tá. Mas aí, então, fica a dica, quem quiser provar um creme da Alsácia, Gustave Laurent é um espumante bem fácil de encontrar. Vamos para a próxima região? Próxima.
Vamos
UP.
Para a próxima.
Estamos em ordem alfabética, então devemos ser em Bordeaux.
Bordeaux. Então nós temos em Bordeaux também cremas brancos e rosados, tá? São bastante perfumados os cremas de Bordeaux brancos. Eles podem ser elaborados com castas locais, né? Então, Uni Blanc, Colombard, Muscadel, Sauvignon Blanc, Semillon. Então, eles são geralmente bastante aromáticos, os brancos, e quando amadurecem, vão ganhar muita nota de avelã, né? Mas conseguem manter uma boa nota floral. Como Bordeaux é uma região de clima moderado, mas mais quente do que outras regiões mais ao norte na França, o cremã de Bordeaux, ele não é o mais fresco, o mais ácido, mas ele costuma ter uma boa estrutura em boca, um bom peso em boca, e harmoniza muito bem com as ostras, né, de Arcachon, que está ali do lado de Bordeaux. Então são cremãs muito saborosos, os cremãs de Bordeaux.
E para quem quer provar algum crema de Bordeaux, tem um que é bem fácil de encontrar também, que é da Calvé. Calvé é uma marca super grande, então a gente encontra no Brasil inteiro. E tem crema de Bordeaux rosé na faixa dos R$100, mais ou menos. Então, para quem quiser provar, tá aí uma boa opção.
Pois é, o crema de Bordeaux rosé é uma coisa curiosa, porque aí vem uma coisa da minha história com Bordeaux, né? Eu morei em Bordeaux durante um tempo para estudar, para ser estagiário, e a vinícola onde eu trabalhava, eles faziam crema. Então, eles não faziam crema na vinícola onde eu trabalhava, mas eles tinham caves que terceirizam a produção do crema. Então, você manda o vinho base, eles fazem a tomada de espuma, né? Fazem a segunda fermentação na garrafa e te devolvem o crema rotulado. E faziam crema branco e rosé, fazem até hoje. E o crema rosé de Bordeaux, ele é feito a partir de Cabernet Franc, de Malbec, de Merlot. Então, ele é um crema que vai ter muita nota de fruta vermelha, né? Muita groselha, e vai ter uma intensidade que é diferente de outros cremas
rosés.
Diferente
de espumantes rosés no geral, que a gente conhece por aí, que a maioria é feito com uvas um pouco mais delicadas, geralmente Pinot Noir. Então é esse, inclusive, que eu sugeri, o Calvé, ele é Cabernet Franc, 100% Cabernet Franc.
Então o cremã de Bordeaux é realmente uma curiosidade. Ele não é o melhor cremã, entre Bordeaux e Alsácia. Alsácia tem cremãs bem mais expressivos, a produção de cremã em Bordeaux é relativamente pequena, mas em Bordeaux vale a pena provar o cremã de Bordeaux para saber como ele é. O rosé é mais estruturado, um pouco mais potente, e o branco tende a ser uma notinha mais aromática do que a média dos cremãs que a gente encontra no mercado. Então fica a curiosidade sobre o cremã de Bordeaux.
Uma curiosidade é o consumo local em Bordeaux, o pessoal consome bastante cremã lá?
O pessoal acaba consumindo bastante cremã em Bordeaux, assim, se consome de vez em quando, porque dentro da França a oferta de espumantes é relativamente grande e se encontra champanhe fácil em Bordeaux. Então, assim, cremã de Bordeaux é muito mais uma curiosidade, algo para beber de vez em quando. Ele costuma ter preços bem acessíveis, né? E por ser produzido por vinícolas tão próximas ali, tem algum consumo, mas não é algo popular. Isso é um ponto importante. O cremã de Bordeaux não é popular. Ele é bem aceito, ele é refrescante. Se a gente comparar um cremã de Bordeaux rosé, por exemplo, com um Bordeaux rosé, ele vai ser bem fresco, bem frutado, mas se bebe mais vinho rosé tranquilo, por exemplo, do que cremã de Bordeaux rosé em Bordeaux, via de regra.
Beleza. Então, agora vamos para Borgonha.
Borgonha, né? O cremã da Borgonha. Na Borgonha, eles vão usar as principais castas, são Chardonnay e Pinot Noir, né? Tem que ser no mínimo 30% Chardonnay e Pinot Noir, que são as castas que eles chamam de primeira categoria para o cremã da Borgonha, mas dá para usar as castas de segunda categoria, que são menos conhecidas, que são a Gamay, né? A Gamay tem uma limitação, ela pode entrar até no máximo em 20% do blend do creme da Borgonha. Também dá para usar ligoté, melon e saci. Eu ainda vou plantar um vinhedo de saci no Brasil para fazer um vinho chamado Pererê.
Ótimo.
Eu ainda vou fazer isso.
Tu tava esperando até agora só pra soltar essa piada. Eu tenho certeza que tu tava planejando essa piada. É a tua cara, Vinícius Santiago. Uma informação importante sobre crema de Borgonha é que geralmente existem... Tudo bem, ele pode ser elaborado em outras regiões, mas a região mais famosa por produzir crema na Borgonha é Rully, na Côte Chalonnaise. Eu não sei em relação a Bordeaux, mas eu sei que na Borgonha tem produtores que sim, se especializam nisso. Eu acredito que em Bordeaux o cremant deve ser um produto secundário, e na Borgonha existem sim produtores que só se dedicam a cremant mesmo, a espumantes. Um deles que dá para encontrar no Brasil é a Vevambal. Tem uns valores ok também, assim, eu acho que um pouquinho mais caro do que o Calvé, que eu tinha mencionado antes. Mas Vevambal dá para encontrar em diversos e-commerces para provar.
Bom, é importante entender que o cremant da Borgonha está em crescimento. Na maior parte das regiões da França, e as três principais são a Borgonha, que nós estamos falando agora, o Loire e a Alsácia, da qual nós já falamos, o cremant como categoria está crescendo, né? Está se destacando. E na Borgonha tem uma curiosidade sobre o cremant, que ele consegue ser bem fresco e ele vai ser cultivado, principalmente as castas para cremant, nas zonas onde não tem produção de uva de alta qualidade para vinho tranquilo. Então são as zonas mais periféricas, mais frias, é aí que vai surgir a uva para o cremant de Borgonha. E vale uma nota, né, sobre o cremant da Borgonha, que a gente vai ter a categoria básica, né, de cremant da Borgonha, que pode ser branco, blanc de blanc, blanc de noir ou rosé. Mas tem uma categoria que é o Éminent e o Grand Éminent. O Éminent tem que ter no mínimo 24 meses sur lit e o Grand Éminent no mínimo 36 meses de envelhecimento sur lit.
Sabe quem errou essa questão na prova do FWS? Eu! Esta desgraça caiu na minha prova e eu não lembrava em que região se fazia Grand Éminent. Mas tá aí, aprendemos juntos, pessoal, aprendemos juntos.
Então, falamos da Borgonha, que é uma região bem importante para cremant. São cremants muito frescos, com um bom perfume, uma boa nota autolítica. São excelentes para harmonizar e são boas opções alternativas ao champanhe, por exemplo. Claro, sem a mesma concentração, muitas vezes sem o mesmo nível de acidez, até porque a gente tem muita produção de uva para cremant no sul da Borgonha, que é uma região de clima moderado, mas a gente vai ter alta qualidade nos cremant da Borgonha.
E agora vamos para cremant de Die?
Cremant de Die. E as pessoas ignoram o Dioa, né? Onde é que fica o Dioa, Natália?
Dioa fica, é considerado parte do Rhône Norte, mas está geograficamente localizado ali entre sul de Cornas e o Rhône Sul, está ali na meiota, e é uma das regiões mais altas da França, né? É uma região que tem vinhedos na... Tudo bem, a gente está acostumado com uma altitude um pouquinho mais alta aqui na América do Sul, mas para a França, 800 metros acima do nível do mar é bastante altitude, e essa é uma das regiões mais altas de toda a França.
O Cremant de Die, ele é um espumante método tradicional, feito de como base, né, a casta Clairet, que é a casta que vai dar nome para um dos produtos mais famosos da região, que é a Clairet de Die. Mas aqui vai se fazer o Cremant de Die, que vai ter base como Clairet, pode levar Muscat e pode levar Aligoté. E o final dele sempre é seco no paladar. Ele é um excelente espumante para aperitivo, mas é muito difícil tomar Cremant de Die fora da França, né? Então, tu sabe de alguém que tem Cremant de Die por aí, Natália?
Não, eu até fui procurar na Delacroix, que se algum lugar nesse país vai ter é eles, mas não encontrei. Então, se alguém souber, por favor, avisa a gente, que a gente é bem curioso. Eu nunca provei um Cremant de Die. Então, gostaria de provar. Já provou, Vini?
Não me lembro de ter provado o Cremant de Die. Fica... Se alguém encontrar, nos chama, nos convida, que a gente quer provar o Cremant de Die.
Já que a gente está aqui pronunciando este francês maravilhoso, vamos só explicar. É D-I-E, tá? Die. se alguém quiser procurar e contar pra gente, se encontrou. Eu acho que é isso, né? Não tem muito o que falar do DOA também, não tem muita coisa lá, a gente não fica sabendo, é difícil de encontrar, então vamos pra próxima região. Estamos em ordem alfabética, depois de D veio o quê? Limu?
Jurá.
Ah, vem Jurá antes, boa.
Jura. Jura, se escreve, se diz Jurá, mas se escreve Jura, né? Então, a produção de espumante no Jurá, ela é bastante antiga, ela chega no século XVIII, né? O pessoal já produzia espumantes nessa região. O cremant do Jurá tem que ter, a maior parte é branco, né? 90% da produção de cremant do Jurá é de vinho branco, e o Chardonnay tem que dominar esse blend. E no cremant do Jurá Rosé, o Pulsar e o Pinot Noir tem que dominar esse blend. Então, hoje, né, 26% da produção do vinho do Jurá é cremant. Lembrando que a gente tem outras castas que se utilizam, que são utilizadas, né? Então a base é Pulsar, Pinot Noir, Trousseau, Chardonnay e Savagnin. A gente vai ter essa base da Pulsar e da Pinot Noir no rosé e da Chardonnay no branco, mas a gente vai ter essas outras castas autorizadas. Já provei algumas vezes cremant do Jurá, são espumantes frescos, com uma boa acidez, então muito agradáveis, são muito bem feitos, são também boas alternativas para quem gosta de espumante método tradicional, mas são pouco encontrados fora do mercado francês. Na sequência, nós vamos para Limoux. E Limoux ficou muito famosa a região, por quê, Natália?
Porque, apesar da historinha bonita de Dom Perignon, etc, etc, o primeiro espumante do mundo foi criado em Limoux, né? Então, tá aí, botando pra baixo algumas crenças aí. Eu sei que muita gente vai ficar chateada de descobrir que Dom Perignon não tava bebendo estrelas quando descobriu o espumante já existia mais ou menos cento e alguns anos antes, né?
Um detalhe importante é que é produzido espumante em Limoux há muito tempo, mas a criação do espumante como a gente conhece é atribuída ao inglês, inclusive. Então tem umas tretas nessas histórias de espumante que são fantásticas. Mas Limoux faz... o espumante mais famoso de Limoux é a Blanquette de Limoux, mas eles também fazem Cremant de Limoux, que tem como base Chardonnay e Chenin, que tem que ser 90, tem que ter 90, até 90% do blend, né? E pode também levar Pinot Noir e Mozac, né? E sempre colheita à mão. São grandes espumantes, muito frescos, excelentes para aperitivos, excelentes para peixes, para carnes brancas. Então o Cremant de Limoux é um belíssimo espumante método tradicional. Uma das diferenças do Cremant de Limoux é que para a média dos cremants, o mínimo são 9 meses de contato com as leveduras, surli. No caso do Cremant de Limoux, o mínimo são 12 meses, então a gente vai ter um caráter autolítico mais intenso nos Cremant de Limoux, mais simples do que em outros cremants franceses de maneira geral. E o corte mais comum é Chardonnay, 60%, 30% Chenin Blanc e o restante em Mozac. E aí, Natália, encontrou Cremant de Limoux?
Não, tô aqui fazendo minha pesquisa, mas não encontrei Cremant de Limoux, não.
Prove uma Blanquette, vale como referência, mas vai ficar faltando um Cremant de Limoux. Se alguém encontrar também Cremant de Limoux no mercado brasileiro, avisa a gente.
E agora vocês já sabem da curiosidade sobre o espumante não ter sido inventado lá em Champagne e já podem fazer essa piadinha nas confrarias, incomodar o amiguinho quando ele fala isso, etc. Que é pra isso que a gente estuda, pra incomodar o amiguinho. Por exemplo, o Vini passa a vida inteira dele fazendo isso comigo.
Nós vamos agora para o Loire, né? O Vale do Loire, né? Se diz Loire. No Loire vai se poder produzir Cremant de Loire em 3 vinhedos, né? Touraine, Anjou e Saumur. Então a gente vai ter uma grande variedade de solos para a produção do Cremant de Loire. E as castas utilizadas são a Chardonnay e a Chenin para o branco, e as castas tintas, né? São Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Grolot branco e... Grolot Noir e Grolot Gris, Pinot Doni e Pinot Noir são as castas e pode se fazer Crémant du Loir branco e rosé. E tem uma área bastante grande para Crémant du Loir, são quase 150 mil hectolitros de Crémant du Loir por ano, que dá mais ou menos 20 milhões de garrafas de Crémant du Loir.
A gente falou no início sobre todos os vinhos, todos os Crémant terem pelo menos uma exigência de 9 meses em contato com as borras, né? Aquele período de autólise que o Vini explicou que vai dar aquelas notas de padaria, né? Nota de brioche, de casca de pão, etc. No Loir tem uma exigência um pouquinho maior, no mínimo 12 meses de contato com essas leveduras de autólise, né? Então é possível que a gente encontre até um pouquinho mais desse cheirinho de padaria às 6 da manhã, quando a gente abre uma garrafa.
É como o Crémant, que a gente falou agora, de limão, né? Eles têm esse tempo mínimo de contato com as leveduras estendido em 3 meses, então são 12 meses no mínimo para Crémant de limão e Crémant du Loir.
Vini, se você precisasse... Bom, a gente não terminou de falar dos Crémant ainda, mas se você precisasse escolher apenas um Crémant de uma região para provar ou para indicar, de que região, de onde vem o Crémant mais bacana, na tua opinião?
Os Crémants, os três mais famosos, os três mais legais, são Loire, Borgonha e Alsácia, e eu fico com Alsácia. Crémant da Alsácia, ele tem uma estrutura, ele tem uma... O fato da Alsácia ser uma região de clima frio, mas que tem uma estação de maturação estendida, porque tem um outono seco, isso permite uma produção de espumantes de alta qualidade com caráter aromático, muito uma fruta mais madura. Então isso é muito rico no espumante da Alsácia. Então eu fico com o Crémant da Alsácia.
Eu também ficaria com esse. Estamos combinando hoje.
Faltou uma região, que é a região de Savoie.
Mais uma região um pouco desconhecida, né?
Sim, a região de Savoie. Ela é engraçada, porque a gente não fala do vinho da Savoie praticamente, né? E eles fazem Crémant há relativamente pouco tempo, né? É uma apelação do Régime Contrôlé de 2015, então é novo isso. As castas são locais, né? Então a base tem que ser 60% castas autóctones, e das quais no mínimo 40% vai ser a Jacquer. Então é realmente algo bem particular no Savoie. E aí vai poder entrar outras castas que são autorizadas dentro da Savoie, como a Chardonnay, por exemplo. E no Crémant da Savoie você pode usar até 20% de castas tintas, como a Pinot Noir, a Gamay, a Mondeuse. É bastante comum ter espumante 100% Jacquer, mas também é normal ter Jacquer, Altesse, Chardonnay, Jacquer, Altesse, Jacquer, Gamay, e por aí vai. E uma curiosidade sobre a Savoie é que eles fazem um outro produto que pode ser espumante, que é o Seychelles. Tem o Seychelles espumante, que é feito com, no mínimo, 10% Altesse, com Molette e Chasselas. Então, não é Crémant, mas fica a curiosidade de um outro espumante método tradicional. Se vocês estiverem na França, é lá que tem que tomar Seychelles espumante, porque não tem praticamente nenhum outro lugar. É difícil encontrar vinho da Savoie fora da França, eu diria fora da Savoie, é difícil encontrar vinho de lá. A gente, se vocês se situarem, tá? A região de Savoie, ela está na fronteira leste da França, está na fronteira com a Suíça e com a Itália. Então, é bem extremo centro, né, leste da França, para você se localizar.
E sendo ali na fronteira com a França, com a Suíça, ó, tem aquela culinária maravilhosa de inverno composta por muito queijo. Por exemplo, fondue, raclette, essas coisas gostosas. E cheia de gordura derretida.
É delícia, assim, tá valendo. Pessoal, então a ideia aqui foi fazer uma repassada rápida pelos Crémant da França, né? A gente viu que tem vários que chegam ao Brasil, vale a pena provar, vale a pena conhecer. Quem gosta de espumante pelo método tradicional, invistam em Crémant, e recomendo fazerem até uma degustação às cegas, comparando Crémants diversos com champanhe, com cava, com cap classique, com método tradicional brasileiro, que tá valendo.
Tá super valendo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente, mandem mensagem pro Vini, não esqueçam de seguir o Mami no Instagram, que é o Mami Mag, e o Vini, que é Vini Mirago. Aliás, pessoal, eu sei que vocês acham que Mirago é sobrenome, tá? Mas é Miranda Santiago. Desculpa acabar com mais essa ilusão de vocês.
Mirago é meu nome na noite, na boate, Natália.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, 12h. Se tiverem alguma sugestão de tema, só mandar pra gente. A gente não promete fazer, mas a gente fica muito feliz com as sugestões. É isso e até mais. Um brinde sem vinho.
Um abraço e até o próximo UmamiCast.